E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar nesta manhã aqui pela Rádio USP, principais assuntos e também temas que trazemos para você, não é? Com a análise dos especialistas da USP. Nós vamos falar agora sobre o conteúdo de um livro do grupo de geografia da USP que reflete sobre os impactos da Covid-19 no cenário urbano. É um tema bastante oportuno, não é? Porque os grandes centros têm sido muito impactados pela pandemia. Então a gente vai entender, não é? Por que a geografia nesse cenário? Eu vou conversar sobre o assunto, sobre este livro, com a professora doutora Ana Fani Carlos, do programa de pós-graduação em Geografia Humana, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, coordenadora do Grupo de Geografia Urbana Crítica Radical, GESP, e do Grupo de Estudo Teoria Urbana Crítica, que é do IEA, do Instituto de Estudos Avançados. Ela é organizadora do livro. Como vai, professora Ana? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Roxane. É um prazer estar aqui na Rádio USP e eu agradeço muito o seu convite.
Professora, vamos começar explicando por que a geografia, não é, a participação da geografia nessa análise, nessa visão do impacto da pandemia e os centros urbanos, não é?
Em meio à pandemia, o que nós estamos assistindo é um conjunto de dados, muitos mapas falando sobre a pandemia. Então, a ideia de escrever um livro neste momento, ela está baseada na ideia de que a geografia traria uma leitura para discutir ou para tornar claro o debate sobre a pandemia no seguinte sentido: é que a geografia trabalha com o espaço. A geografia produz uma leitura sobre o espaço da cidade. Nós podemos dizer que os mínimos atos que realizamos na nossa vida cotidiana, aquele de ir às compras ou quando íamos às compras, aquele de ir à feira, ao supermercado, a ida ao trabalho, os lugares do trabalho, os espaços públicos, a casa, a rua, o espaço público, frequentados ou apenas atravessados pelos passos rápidos da pressa nas grandes cidades. Todos esses atos da vida cotidiana se referem num espaço e tempo apropriado. Quer dizer, sem esse espaço e esse tempo, não haveria vida. O foco da geografia é pensar e dar conteúdo a esses lugares. Então, por exemplo, quando a gente pensa na pandemia, não é? O que aparece é que aparecem os mapas, aparecem os dados. O que a geografia faz é ir além desta representação, que é importante, mas ela não é suficiente para esclarecer o que está por trás desses dados, não é? Então, o livro, ele tem essa perspectiva. Bom, então nós vamos fazer uma leitura que está por trás desses dados. Nós nos encontramos com a cidade como lugar aonde a pandemia ganha visibilidade e, mais do que ganhar visibilidade, aonde ela se realiza. Então, todo o debate em torno da pandemia, ele se realiza iluminando os processos urbanos que nós estamos vivendo. Então, a ideia do livro, portanto, é criar uma análise vertical sobre o que está para além dos mapas, o que está além das estatísticas, e revelar também que os rostos da pandemia são rostos de pessoas, né?
Entendo. Bem, então, quais são os diferentes aspectos da pandemia que o livro apresenta nos artigos?
Algumas ideias atravessam o livro. A primeira ideia é o fato de que a pandemia, não é? Ela não se reduz a uma crise sanitária ou uma crise econômica. Ela é antes uma crise social. Não é? Então, a necessidade, por exemplo, da urgência do auxílio emergencial é um termômetro seguro e revelador da nossa realidade enquanto uma realidade profundamente desigual. Entre os que têm casa, serviços, infraestrutura, salários fixos, despensas cheias, existe o contraponto, aqueles que vivem em áreas deficientes de infraestrutura, sem água, sem esgoto, sem salários, numa dinâmica de ir e vir, não é? E nessa dinâmica eles se mantêm em perigo de contaminação. Então, primeiro, uma primeira ideia é que essa pandemia ilumina um problema social. Em segundo lugar, nós podemos dizer que essa outra ideia que acompanha e que atravessa os capítulos do livro é o fato de que essa pandemia que se realiza na cidade, que ganha visibilidade na cidade, ela agrava uma crise que é urbana já. Então, nós encontramos uma realidade urbana vivida como fonte de privação. Significa dizer que nem todos têm acesso à vida urbana no sentido de realizá-la plenamente como uma vida digna. Não é? Então, o que nós estamos tratando como crise é o fato de que podemos exemplificar há uma concentração de renda, não é, muito grande, que acompanha a história brasileira, que, na realidade, essa concentração de renda nada mais é do que uma profunda concentração da riqueza social, que acompanha a questão da propriedade, que está na história brasileira, que se vê agravado pelo modelo neoliberal de desenvolvimento, que tem um rebatimento direto no modo como essa sociedade vai se hierarquizar no espaço. Então, essa hierarquização dessa sociedade no espaço vai produzir o que se tem chamado de uma cidade segregada. Ela é uma expressão de uma segregação social que acontece na nossa sociedade. E que, portanto, essa cidade que já é segregada vai implicar ou vai iluminar um modo diferenciado de como a pandemia vai se concretizar e vai se evoluir diferencialmente. A pandemia vai agravar uma contradição profunda que se espelha ou que ganha visibilidade nas grandes cidades brasileiras, que é entre o centro e a periferia. Então, essa é a segunda ideia que atravessa o livro. A terceira ideia que atravessa o livro é que a pandemia, né, vai encontrar uma profunda crise política. E essa crise política que nós estamos vivendo agrava o drama social que se vê multiplicado no Brasil. Há uma contradição de choque entre política federal, que privilegia o direito do crescimento, e as estratégias sugeridas pela Organização Mundial da Saúde, e seguida, em alguns momentos, por alguns governadores e prefeitos brasileiros, que se voltam ou que se preocupam com o direito à vida. Então, essa contradição, essa crise política que nós vivemos aprofunda esse cenário de pandemia. Esse cenário de crise com o qual nós estamos lidando, ele é agravado, ou vem sendo agravado nos últimos tempos, pelas políticas neoliberais, que vão aparecer nos discursos e que se escancara hoje, né, na orientação política que foca a economia em detrimento da vida, apesar do auxílio emergencial.
Professora, no livro, no seu artigo mais especificamente, a senhora fala dessa revolução no nosso cotidiano, né, que nós estamos vivendo. Eu gostaria que a senhora detalhasse um pouquinho mais para o nosso ouvinte.
A vida cotidiana, não é? Ela revela, é na vida cotidiana que se revela drasticamente ou dramaticamente a pandemia. E a pandemia nos obriga ao isolamento. Então, o cotidiano agora, ele se revela neste isolamento, não é? Como é que o isolamento está agindo, está revolucionando a vida cotidiana? Como eu disse, nós temos uma cidade onde o centro e a periferia se encontram em contradição. Então, portanto, não dá para dizer que há uma homogeneidade no cotidiano da cidade como um todo. O que nós podemos perceber é que no centro, nos bairros mais centrais, há uma inversão da relação da casa com a cidade. O que o home office está fazendo hoje é inverter e subverter o sentido da casa. Então, a casa, que era lugar do templo doméstico, do lugar das relações familiares, passa a ser invadido pelo tempo do trabalho. Então, o home office vai ganhando espaço hoje nas relações na casa. Enquanto na periferia, o que nós temos é que esse isolamento não se realiza como se realiza nos bairros centrais, onde a privação do urbano é menor, onde as pessoas ainda têm casa, têm comida. Essa casa também, esse ambiente da casa também se revoluciona pelo fato de ele estar cada vez mais invadido pela mídia. Não é o que nós estamos assistindo, é que a mídia penetra cada vez mais a casa, não é? Então a casa passa a estar submetida a uma lógica onde a mídia vai dizer como se vive essa pandemia. e as pessoas estão cada vez mais submetidas a essas novas formas de viver. Na periferia, nós encontramos aqueles que não têm o direito ao isolamento. Então, portanto, o modo como se vive esse isolamento, o cotidiano na periferia, será radicalmente diferente. Ainda a água não tem, não sai pela torneira, onde a infraestrutura é precária. E aonde nós vamos encontrar muitas pessoas que não têm direito a salário, porque não têm direito ao trabalho e que estão vivendo, quando podem, do auxílio emergencial.
E, professora, quais são os outros temas, rapidamente, abordados no livro? Alguns exemplos.
Então, os temas que vão atravessando o livro é exatamente o fato de que esta crise nos coloca diante de um ajuste demográfico, aonde o direito ao crescimento vai transformando e vai criando o fato de que o direito à realização da economia se faz com mortes, não é? Quer dizer, então, há um novo dinamismo demográfico que se estabelece a partir do questionamento sobre o direito à vida. Não é? Esse é um dos temas. Outro tema é o auxílio emergencial. Nós estamos trabalhando com aqueles que têm direito a seguros, que têm direito à saúde, que têm direito a hospitais, e aqueles que não têm direito a nada. E nós temos a periferia, não é, sofrendo terrivelmente com a epidemia. Então, os temas são os temas da desigualdade urbana e o modo como as cidades e o urbano vão vivendo esses cenários, que é um cenário de violência. Na realidade, o coronavírus traz um cenário de extrema violência. A privação do urbano, a privação da cidade, a privação da vida é a face desta violência, não é? Acompanhando esses temas também aparece o tema da solidariedade, né? A periferia vive em torno hoje das possibilidades da solidariedade, né? Para permitir ou para ajudar ou para mitigar o modo pelo qual a periferia está fora de todas as políticas públicas, não é? Que produziram uma cidade tão desigual quanto essa, não é? A ideia que atravessa o livro é o fato de que nós estamos trabalhando num momento onde o neoliberalismo vai produzindo políticas que não têm espaço para a realização da vida, ou que violenta a vida.
Professora Ana Fanny Carlos, eu quero agradecer os seus esclarecimentos e esses temas abordados no livro. É professora do Grupo de Geografia Urbana Crítica Radical do GESP e do Grupo de Estudo do IEA Teoria Urbana Crítica. Muito obrigada por discutir esses temas aqui com o ouvinte da Rádio USP.
Eu agradeço o convite, informo as pessoas que tiverem interesse e o livro tem um download no portal de livros da USP. Obrigada.